Tatiana Metran, bom dia! Tatiana nasceu em Goiânia, nossa convidada do dia. Olha, rodou essa mulher, hein? Foi para Brasília, Paris, Nova York, agora está em Dubai, desde ano passado. A Tati morou em Paris muito tempo, trabalhou na Câmara do Comércio Brasil-França, ajudou muitas empresas brasileiras, né? De pessoas, de mulheres brasileiras. E hoje ela tem o podcast Mulheres do Business. Muito legal estar com outro podcaster aqui. Bem-vinda, Tati. Obrigada pela participação.
Oi, gente. Olá, ouvintes. Muito prazer estar aqui com vocês. Tô animada para o nosso papo.
Tati, foram muitos países, muitos quilômetros rodados, um podcast pelo caminho. Como é que foi essa coisa de morar fora? Existia um sonho? Qual era o sonho e qual é a realidade hoje, depois de tantos lugares já com base pelo mundo?
Ana, olha, eu costumo dizer que a minha história começa lá atrás, porque eu sou uma inquieta de nascimento, assim. Eu brinco que a minha história ela é marcada por três nãos: não pode, não dá e não tem. Primeiro, quando eu era muito pequena, começou com não pode, né? Porque a gente escuta muito quando é criança: ah, não pode isso, não pode aquilo. E eu escutava que não podia andar de patins no prédio do meu lá do meu prédio, assim, não podia andar de patins na área externa do prédio. E aí eu pensei, por que que não pode? Com quem que eu tenho que conversar aí para poder mudar essa lei aí no condomínio? E minha filha, vi que era ali, tinha uma reunião de condomínio, fui falar na reunião, me sentei lá de noite. Ordem do dia, levantou, perguntaram quem que é que quer falar alguma coisa. Eu levantei minha mão e falei assim: olha só, esse negócio aqui de não poder andar de patins. Vamos revogar isso, vamos mudar essa lei aí que eu quero andar de patins. Então, assim, sempre não pode, eu fui lá, obtive esse sim. Depois veio um.
Maravilhosa, que idade isso?
Ah, eu devia ter uns 7 anos por aí.
Arrasou,
Depois
gente, na
veio
reunião
a
do
fase.
condomínio.
Não, foi
Maravilhosa.
total. Eu mudei a lei do prédio, assim, a regulamentação do prédio. Fui lá bonitinha mesmo, assim, sentadinha lá quietinha, esperando chegar a minha hora de falar na reunião de
Orgulho.
condomínio. E depois, eu acho que a segunda etapa que foi não dá. Eu venho de uma família que tem assim de classe média brasileira. Morei em Goiânia. Mas assim, não era uma família que, ah, você quer ir para os Estados Unidos, você quer ir para fora do Brasil, vá, minha filha, faça suas loucuras. Não, não era assim. Então não dava para ir para fora do Brasil, sabe, em condições sonhadas, né? Então eu tive que trabalhar primeiro. Eu trabalhei em Brasília muitos anos e tudo mais, e aí depois foi essa coisa: olha, não dá para você ir para fora. Dólar, né, e euro muito caros. Eu falei assim: não, mas vamos fazer dar. Então vamos estudar, vamos fazer aplicar para várias universidades, sabe? Vamos fazer o francês, porque é lá que tem o melhor currículo, é da universidade francesa. Vamos conversar com quem precisa, vamos falar com os professores. Então foi assim que, olha, do não dá, deu. Eu acabei sendo aprovada para Sorbonne, em Paris. E fui fazer meu mestrado em direito lá. E eu acho que a terceiro não, que eu acabei transformando em um sim, que foi muito simbólico, foi o não, não tem. Porque depois de muitos anos já morando em Paris, eu dirigi, como você mesma falou, né? Eu dirigi a Câmara de Comércio do Brasil na França, e eu comecei a perceber que não tinha mulheres ali nas reuniões. Não tinha, porque é um clube do bolinha, tem muito homem que vai, que frequenta esse tipo de reunião, mas mulher não se sente à vontade naquele ambiente. Eu falei assim: não, não tem mulher aqui, e eu preciso que tenha, porque essas conversas são importantes. Eu acho que a gente tem que, inclusive, não só estar como assistindo as conferências, mas a gente tem que estar na mesa, sabe, enquanto palestrante, porque eu tenho certeza que aqui tem uma mulher que entende desse assunto, sabe, que entende de um assunto jurídico. Eu mesma fui uma dessas. Então, assim, eu queria entender por que que não tinha mulheres sentando nas reuniões importantes onde decisões eram tomadas. Então, foi ali que criamos um grupo, né, de mulheres dentro da Câmara, para poder dar voz e escutar essas mulheres. Né? Então, acho que esses três movimentos de não pode, não dá e não tem, foram que marcaram assim, a minha vida e que, porque sou muito inquieta, então vamos transformar isso no sim. Então, para responder, eu dei toda essa volta, né? Mas para responder a sua pergunta de que sonho era esse, eu acho que era um sonho de que já vinha comigo já de muito tempo, de sair do Brasil e de ter uma experiência fora. Eu sou de uma geração que foi criada com multilateralismo, globalização, a gente sonhava com Mercosul, ALCA. Então, tudo isso era muito na União Europeia, era tudo muito. Fazia brilhar os nossos olhos, assim. Então, eu queria fazer parte disso, mas morando em Goiânia, né? Era pouco centro do Brasil, meio difícil. Então, pensei, como é que eu posso chegar lá? Da maneira mais rápida possível e acabei trilhando aí esse caminho já pensando nessa área internacional e foi assim que eu fui para fora.
Muito bom. E aí, não pode, não dá e não tem no Brasil. E aí chegou na França. E aí, como é que
Cheguei
foi na
na França.
França? Tinha, podia e dava? Como é que foi esse processo todo? Como é que aconteceu?
Olha, Gabi tá na França, né? Lili, você tá onde?
Estou na Espanha, em Barcelona.
Você está na
Mas
Espanha, mas seu marido é francês, né?
é francês, exatamente.
E Ana, você está em Londres, você tem o canal da Mancha, você sabe que há um canal só que é de diferença, mas é difícil, né? Esse negócio é
Tem sido.
França, é
Olha,
difícil.
é difícil, é difícil.
Minha gente, o que que é isso, Brasil? Eu achava que eu falava francês quando eu cheguei na França. Mas eu só achava, porque falar mesmo, não falava. Falava muito pouco, não era, na verdade, assim, não era suficiente para o nível de exigência da Sorbonne. E eram termos muito técnicos, eram termos no direito. E o professor chegava no anfiteatro, são aqueles anfiteatros muito antigos, então você imagina, né, todos aqueles prédios muito simbólicos da França, o Panteão. Então, você chega tudo muito solene e aqueles anfiteatros meio que no estilo grego, o professor chega pontualmente. Então, por exemplo, se a aula está marcada para as 3 horas da tarde, ele chega às 3 e ainda ele já pega o microfone e ele começa a falar. E naquela época, nós vamos falar muito aqui essa questão da minha idade, porque sou velha e assumo isso. Mas naquela época, ali no início dos anos 2000, ninguém ia de laptop para a faculdade. Ninguém. A gente tinha que ir anotando ali no canetão. Então foi muito difícil esse início, porque eu não entendia nada do que o professor estava falando, e ele era uma matraca, ele disparava a falar e eu tinha que ir anotando, todo mundo ali anotando, meio que transcrevendo o que o cara estava falando, e eu entendia metade. Então, tinham duas pessoas na sala que tinham laptop, que levavam laptop para esse anfiteatro, e eu entendi que eu tinha que sentar atrás dessas duas meninas. Porque elas iam digitando e eu ia vendo o que elas iam escrevendo, então elas eram minha tecla SAP ali. E aí eu ia começando a entender o que é que o professor estava falando pelo que elas estavam escrevendo, sabe? Então, para mim foi muito difícil esse início. Eu tive que depois explicar para elas que eu não era uma stalker, porque, claro, que eu ficava esperando elas chegarem na sala de aula para poder sentar exatamente atrás, e quem tivesse atrás eu tirava dali. Eu já dava um empurrão, falava assim, dá licença, que é o meu lugar. Mas, ou então eu guardava o lugar para elas, e aqui tem um lugar para você aqui, ó. Entendeu? Que eu
Muito
guardava ali o
bom.
lugar para elas. Mas é isso, assim, porque eu falei assim, aqui é uma sobrevivência, Brasil. Eu não tenho como sobreviver aqui na França se eu não tiver aqui, não deu os meus pulos. Então foi isso que aconteceu, assim, nesse início. França foi muito difícil. Para quem também está vindo e está pensando vir para a França, saiba que a questão de moradia é super precário, ainda nos dias de hoje. Eu acho que era ali no início dos anos 2000, mas continua sendo uma questão muito precária. Você tem poucas ofertas, os imóveis são caros, né? Então, eu tive muita dificuldade de ter uma moradia, de achar uma moradia. Não é como nos Estados Unidos, por exemplo, porque nos Estados Unidos, quando você aceita na universidade, a universidade ela te abraça por inteiro. Então, ela vai te dar um alojamento, ela vai te dar toda uma infraestrutura. Na França, não. É, não necessariamente, dependendo do tipo de estudo que você vem ou de maneira que você entra ali na universidade, você não tem um lugar para você no campus, por exemplo, ali em Paris. Então você tem que procurar sozinho um lugar para morar. E é muito difícil. Isso aí eu acho que Gabi, tô vendo ali que Gabi está balançando a cabeça, acho que ela pode concordar comigo que é uma situação que é muito complicada. Então, já vir com essa coisa da moradia um pouco mais elaborado e mais pensado, sabe, é um plus a mais. É um plus a mais que eu acho que eu super indicaria para as pessoas.
E conta pra gente, Tatiana, o que que veio depois da França? Porque você percorreu aí este mundo, não é mesmo?
É,
Então,
rodei, né?
como
Rodei.
é que foi isso?
Você sabe que eu estava fazendo as contas ali outro dia com as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 11 e uma de 9. É, eu já passei por 40 países. Gente, 40 países é muita coisa, né? Mas não morei, não. Morei só morar. Eu morei em Brasil, França, Estados Unidos e agora estou em Dubai. Quatro. Depois da França, que foi esse período muito difícil. Ah, uma outra coisa que eu queria falar também sobre a França, que eu acho que foi muito perrengue, muito concentrado, foi um sucão de perrengues no início para mim na França. Foi essa questão da língua, que foi muito difícil e que eu fui superando pouco a pouco, assim, muito na raça, porque eu não tinha nenhum brasileiro também no meu curso, então tive que pegar muito ali. É, foi a questão da moradia que pegou bastante ali para mim. E teve uma outra questão, que é um assunto que eu e Gabi, a gente gosta muito de trocar sobre esse assunto, que foi a questão da SAD, né? Que é a Seasonal Affective Disorder, que é um assim, não sei se a gente pode chamar de síndrome, né, Gabi? É, que é você ter muita dificuldade de se adaptar ao inverno. Né? Eu queria, gente, só comer batata e queijo derretido com frio e ficar hibernando. Eu queria ficar debaixo da coberta. Então, para mim, esse início assim de muito tempo de escuro, um tempo muito cinza, para mim foi muito difícil. Até eu entender que, olha, que era fisiológico, que o meu ciclo circadiano estava todo bagunçado, porque no Brasil a gente tem um período de escuro que mesmo entre inverno e verão isso não tem muita variação, enquanto que na França, 5 horas da tarde, 4h30 já começa a escurecer e tá de noite. Então, para mim, assim, meu organismo ele ficou muito bagunçado nesse início. E isso levou um tempo até eu me adaptar. Então, quando eu fui para o meu segundo país, que foi quase 15 anos depois, eu fiquei na França 15 anos, quase 15 anos, e depois eu fui para os Estados Unidos, eu já estava tirando essa adaptação, esses perrengões assim de início, eu já estava tirando eles mais de letra. E aí, então, essa segunda etapa foi quando a gente foi para Nova York, e que foi também uma experiência muito incrível. E que, enfim, guardo aí com boas memórias de Nova York.
Fala pra gente um pouquinho então, Gabi, como é essa questão se chama depressão sazonal? É assim que fala? Qual é o termo correto?
Sim, o nome mais popular é o de depressão sazonal. Eu tive até que abrir o meu e-book, porque faz tempo que eu fiz um e-book sobre esse assunto, e ele tem um nome técnico no manual de transtornos mentais muito específico. Ele é um transtorno depressivo não especificado com padrão sazonal. E, na verdade, é isso que você falou mesmo, Tatiana. A depressão sazonal é uma síndrome porque é um conjunto de sinais e sintomas. E muitos brasileiros, na verdade, têm vários sinais e sintomas. O diagnóstico ele não é simples, porque é preciso que isso ocorra há pelo menos 2 anos seguidos. Então, não é assim, a pessoa vai começar a terapia comigo e eu vou diagnosticar. Se ela tiver no primeiro inverno dela, a gente tem pistas, né? Mas ela vai precisar de 2 invernos, vamos dizer assim, para ter um diagnóstico oficial. Mas os sinais são: a pessoa se sente deprimida a maioria do dia, quase todos os dias, quando chega o inverno. Ela tem perda de interesse nas atividades que geralmente gosta, energia baixa. Algumas pessoas têm problemas do sono, geralmente dormir demais, dormir demasiadamente, né? A hipersonia. E muito raramente algumas pessoas dormem pouco, mas o mais comum é dormir bastante. Eu, por exemplo, no inverno, nossa, eu durmo muito, eu durmo 10, 11 horas fácil. Tem mudança no apetite também, então no padrão invernal, a avidez por carboidratos, que você citou, Tatiana. Dificuldade de concentração também pode aparecer, então algumas pessoas têm até a vida profissional, né, afetada, ou a vida estudantil afetada. Sentimentos de desesperança, às vezes, de inutilidade, então você começa a se sentir culpado, né, a sentir que você é diferente, que você não tem tanto valor assim, alguns pensamentos distorcidos sobre você podem aparecer, cansaço intenso, né, e alguns quadros graves, porque tem, bom, leve, moderado e grave, né, em alguns casos graves até pode ocorrer pensamentos, de morte. Então, é um quadro que muitas vezes não é nada estudado no Brasil, porque o Brasil tem um sol para cada pessoa, né? Basicamente. Então, na verdade, esse quadro, ele quanto maior a latitude do país, mais incidente é o quadro. Então, por exemplo, pessoas na Finlândia, elas muito possivelmente têm mais esse quadro do que aqui no sul da França, por exemplo, né? Mas é um quadro muito muito comum, na verdade, nos meus atendimentos com brasileiros que moram fora, até porque, bom, por exemplo, na Finlândia há uma história de adaptação fisiológica para essa falta de luz, para essa, né, para esse dia que dura pouquíssimo, na verdade, né? Então, e nós brasileiros não temos essa adaptação fisiológica, né? Ao longo dos anos, centenas, enfim, de anos aí, a gente não tem isso. Então, tem toda uma questão fisiológica também que acontece, que é bem específica dessa depressão, sazonal.
Antes de continuar, Tatiana, desculpa aí, mas antes de continuar com a sua história, eu quero só fazer duas perguntas, né? Porque, para a Gabi, uma é que como a gente consegue diferenciar sintomas que já algum lugar com uma latitude diferente já proporciona para a gente? Porque, por exemplo, quando eu vou para casa da minha sogra, que é nas montanhas, eu tenho um sono absurdo. Eu posso dormir 12 horas e eu jamais posso dormir 12 horas na minha vida, entendeu? Eu também tenho mais fome, eu nunca como pão, assim, não tenho vontade de comer pão. Chegar, ah, eu quero comer pão, 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 tudo isso que eu tô te falando. Mas eu fico maravilhosamente feliz, ótima. Eu acho que, assim, é o único lugar que eu consigo descansar de fato. Mas, assim, óbvio que se a pessoa já está com alguma outra questão, como, né, essas coisas podem se confundir? Eu não sei o que que marcaria de fato mesmo, assim, ah, não, isso é uma depressão sazonal ou é uma coisa muito complexa para a gente colocar em números? E o que que pode ser feito para melhorar isso, para
Lili,
evitar?
sim, a depressão sazonal, ela tem remissão quase completa de sintomas quando chega a primavera ou verão. Então, é assim que a gente sabe que ela não é uma depressão maior, que ela não é bipolaridade, que ela não é nenhum outro quadro depressivo. Então, tem uma remissão total. A pessoa, quando chega a primavera, é outra pessoa. Então, eu já ouvi isso muitas vezes. As
Sou
pessoas.
eu. É o meu caso. É o meu
É outra
caso. E
pessoa.
foi aí que eu comecei a entender que tava alguma coisa errada. Eu fiquei o inverno inteiro sem ter uma vontade de levantar uma agulha. E assim, quando o tempo começou a ficar bom, eu comecei a estudar de novo, a ter pique para poder, sabe, correr no parque. Coisa que eu, durante o inverno, eu tinha zero vontade. Eu queria ficar ali, assim, uma estrela do mar, assim, caída no chão. Sabe, era isso assim.
Sim, e o que que ajuda a tratar, né, esse quadro depressivo? É um conjunto de coisas. Primeiramente, você precisa de fazer despistagens biológicas com o seu médico, porque às vezes a carência de vitamina D por si já gera sintomas que são sintomas depressivos, né? Então, é uma questão de você tomar suplemento porque você não está tendo, né, vamos dizer assim, o que o seu corpo precisa. Então, é preciso despistar. A primeira coisa que eu indico para os meus pacientes que quando a gente começa a investigar essa depressão é vai no médico, faz seus exames, porque às vezes o problema é mais simples de resolver do que a gente acha. Mas a depressão sazonal não é só questão de falta de vitamina D. Então, tem toda uma higiene de vida que é preciso ser feita, realizada com o médico, mas com o psicólogo na terapia também. Por exemplo, eu passei invernos difíceis também. Eu sou como a Tatiana, eu tenho vários sintomas no inverno. Eu passei invernos muito mais difíceis nos meus primeiros anos da França, mas é porque eu estava mais vulnerabilizada também. Não tinha uma rede de amigos, eu não tinha dinheiro para sair, para ir para os lugares. E esse inverno, o último inverno agora, de 2023 e 2024, foi o meu inverno mais feliz. Eu estava saindo o tempo inteiro, eu ainda dormia muito, mas eu tinha energia durante o dia. Eu pedi suplemento para minha médica já quando a gente entrou no outono, né? Então, tem uma higiene de vida que é preciso ser feita. Algumas, no, no, eu tenho um curso, né? O curso de depressão, de prevenção, perdão, para depressão sazonal. E a gente tem uma parte que é realmente você botar a mão na massa e mudar um pouco o seu ambiente, mudar as cores do ambiente, né? Tentar favorecer a claridade no ambiente. Algumas pessoas usam também a Eu já
Lâmpada,
essa
né?
parte. A luminoterapia. Algumas
É.
pessoas usam luminoterapia, então eu aconselho os meus pacientes também a conversarem com o médico deles, porque você precisa de uma orientação médica, né? Porque a luminoterapia, ela faz uma simulação da luz, na verdade, do sol, que vai ajudar a regular o seu ciclo circadiano, que é o que a Tatiana disse, né? Então a gente precisa de um conjunto de práticas, na verdade, para tratar bem esse quadro, porque é um quadro biopsicossocial, né? Então, as ações devem ser feitas nessas três áreas.
Para as pessoas que estão ouvindo, só de você já identificar, sabe? Você já, para mim, foram 3 anos muito difíceis, sabe? Até que eu li isso em algum lugar e eu descobri o que que eu estava tendo, tinha um nome e sabe? Eu não estava sozinha. Então, para as pessoas assim acharem que não é só com elas, não é um problema interno, sabe? É uma questão mesmo. Que tá aí. Então, acho que você dar nome às coisas, você saber o que que é que está se passando com você, que é essa depressão sazonal, já é um grande passo para você no inverno seguinte, você já, opa, preciso aqui tomar consciência e fazer o necessário, sabe? E
Prevenir.
estar atento e tá, sabe? É um autocuidado, é um autoconhecimento que você tem, né? Então, isso é super importante. Mas,
E uma coisa
enfim.
que
Agora,
agora
eu
em
vejo
Dubai, imagina,
também.
você não vai mais ter esse problema, né, Tatiana?
Não, Dubai não. Dubai eu tô
Eu ia
sossegada aí, não
dizer,
tem mais.
Tatiana de humilhada foi exaltada, porque agora ela está passando calor em Dubai reclamando que está suando, provavelmente.
Ana, deixa eu te falar
Mas.
uma coisa. Eu falo para todo mundo que eu sou a escolhida de Deus. Por quê? Porque eu tava em Nova York, menos 15 graus, assim, todo dia, a rodo. Todo dia, opa, o menos 15, opa, o menos 10, entendeu? Opa, uma meia tripla, opa, cinco casacos, opa, 20 gorros. Aí eu falei assim para Deus: Deus, se o senhor for mandar a gente assim para outro lugar, vamos para um lugar mais quentinho, sabe assim, porque eu tô cansada aí do frio. Aí Deus fez o quê? Me mandou para um Miami. Uma coisa assim que tem ali uns 20 e poucos graus. Não, minha filha. Ele já mandou, foi para aqui, para Dubai, que é 50 graus. Entendeu? Então eu achei que eu fui escolhida de Deus, que ele falou assim: não, vou dar só 25 graus. Não, vamos dar logo 50. Ela merece é tudo. Entendeu?
É que não dá para sair do zero para 80, parou, né, na metade ali. Vamos
Ele
compensar
parou
esse
ali nos
frio todo
50.
que passou. É,
Exatamente.
Ramadá
Vamos
rodou para
aí.
você.
É isso. Tudo para mim. Deus, foi isso. Foi escolhida por
Ganhou.
Deus aí.
Deixa eu só
Olha, deu
aproveitar e
no
falar
lucro.
rapidinho aqui também. Eu queria só
Diga.
complementar aquela coisa da questão da depressão ali, né? Eu acho que quando a gente vai morar fora, são tantas coisas para se adaptar que eu acho que às vezes a gente confunde os sentimentos. Então também tem isso, assim, não, eu acho que eu tô assim porque eu tô com saudade. Não, acho que eu tô assim porque não tá legal o meu trabalho. Eu acho que eu tô assim porque tá escuro, mas a gente não tem essa percepção, né? Então às vezes só confundir ali os sintomas o que realmente é saudade com alguma coisa que realmente pode vir a se tornar uma depressão sazonal, né? Ah,
Com
claro, e
certeza.
vamos combinar aqui, gente. Você ter que estar num lugar com um idioma novo, sem amigos, fazendo as burocracias do dia a dia, que em alguns lugares é mais fácil, outros é mais difícil, né? Outros são mais complicados, como aqui na Espanha, por exemplo. Então, assim, isso já é muito já. A gente, né? E aí, além disso, o clima, mas assim, além de procurar ajuda, comprar aí o curso da Gabi. O que você pode fazer? Você pode mudar para um lugar que nem Barcelona. Acabou seus problemas. Você vai ter outros, mas esse não.
Tomaram nas copitas e pronto, minha filha.
Amiga, tudo não é isso, gente. Escolher os problemas. Escolhe os problemas.
É, escolha os
Os problemas fazem mais
problemas.
sentido para você.
Exatamente, exatamente. Eu
Boa.
escolhi o quê? Tem uma coisa não, não vai dar, tem que voltar porque faltou o papel tal. Entendeu? Tem que pagar advogado para tudo. Eu escolhi esse problema, mas o sol já não é mais um problema, porque,
Ah, isso aí, gostei disso. Temos que ir
né?
escolhendo, cada
Eu
um
vou.
escolhendo seus problemas.
Eu choro as
Boa.
pitangas aonde? Numa terracita, tomando uma
É isso.
cerveja. Tá ótimo,
Uma
né?
cervecita. Pronto.
Mas, Tatiana, então conta pra gente. Você saiu da. Seu país número 2 foi os Estados Unidos.
É o país
Conta
número
pra.
3, né? Brasil,
Não, é,
Brasil,
número
França,
2 eu
aí
digo
é.
fora, né?
Número
Fora
2,
do
fora do
Brasil.
Brasil, sim.
Conta pra gente como é que foi isso e o que te levou daí até Dubai, como foi esse caminho.
Tá, Nova York veio pelo mesmo motivo. Bom, minha primeira expatriação, né, foi para a França, que foi por uma questão de estudo. Eu acabei ficando, fiz a OAB francesa, trabalhei, enfim, lá na França, como eu falei, como advogada, depois na Câmara. E aí a gente recebeu a oportunidade, um convite pela empresa do meu marido para ser expatriado para os Estados Unidos e especificamente para Nova York. E a gente acabou abraçando essa aventura aí. E foi muito importante para nós, porque a gente já estava com crianças, a gente queria dar essa vivência aí para as meninas de uma nova cultura. Querendo ou não, geograficamente, a gente está mais próximo do Brasil. Por uma questão de fuso, assim, não de horário, não, porque a gente é 12 horas de voo para a França, 9 para Nova York. Mas o fuso, a gente estaria ali mais no fuso, então é muito mais fácil de comunicar com a família brasileira. A comunidade brasileira nos Estados Unidos é gigantesca, ela é muito maior, muito mais importante do que importante em termos numéricos, tá? Do que da França, do que na França, que foi a minha experiência que eu tive, né, prévia com a comunidade brasileira. Então, essa experiência para nós de Nova York foi muito importante. Muita gente me perguntava na época se eu preferia França ou Nova York, e eu brincava que França é um amor maduro. Sabe aquele amor que sabe que você vai voltar para ele? Se você chegar nele às 6 horas da tarde, ele fala assim: eu vou fechar agora, mas volta amanhã. E eu sei que você vai voltar, porque eu sei que você quer o meu produto, entendeu? Que você está querendo aqui comer um macarrão da lá do rei. Entendeu? Você está querendo aqui comer um pato com umas azeitonas aqui do Alan Ducasse. Então, você vai voltar. Eu sei que você vai voltar. E Nova York não, Nova York é aquele amor jovem, aquele amor intenso, aquele amor adolescente, que é tudo para ontem, que tá tudo aberto, pelo amor de Deus, vamos gastar essa energia, não vamos dormir, que não tem tempo. Então, assim, é muito essa energia. Eu acho que a energia da França é uma energia muito sensual também, muito feminina. Eu acho a Paris muito feminina, enquanto que Nova York é muito fálico, né? Muito masculino, aquela Wall Street. Então, são cidades muito diferentes. Então, acho que ter esse balanço, sabe, esse equilíbrio de ter tido Paris primeiro e depois ter tido Nova York foi muito bom. Eu acho que foi muito rico. Tudo acontece em Nova York, gente, de verdade. Assim, muita gente falava isso para mim e eu falava assim: não, mentira. Não, é verdade. As coisas acontecem em Nova York. Muita gente passa por lá, muitas reuniões acontecem lá. Artisticamente é uma cidade muito interessante, sabe? E quem é muito bom, quem é assim, quem é excelente no que faz, está passa por Nova York em algum momento. Então, eu acho que a riqueza de Nova York está também nesse acesso, sabe? Que a gente tem a essa nata de tudo que é melhor no mundo inteiro estar ali em algum momento e ele vai passar na sua frente. Que seja no metrô, que seja, sabe, numa exposição, ou que seja na universidade, enfim, as coisas realmente acontecem nos Estados Unidos, mas especificamente em Nova York. Então foi muito interessante ter tido essa experiência lá. E foi lá também que o podcast, que Mulheres do Business, nasceu.
Tatiana,
Ai,
quanto
antes.
tempo você ficou lá em New York?
Eu fiquei 5 anos. Eu morei lá 5 anos,
Ah, bastante
quase
tempo.
6. Foi um tempinho bom.
E de lá para Dubai, como
E
foi?
de lá
Como
para
está sendo?
Dubai. Quero saber
Porque.
qual é esse tipo de amor de Dubai. Agora já deu para Ai,
perceber.
toque... menina, ainda estamos nos conhecendo. Olha, ainda estamos nos conhecendo. Ainda não tenho assim um repertório para poder dizer para vocês onde é que entra Dubai. Mas eu acho que Dubai veio um pouco para me tirar do eixo, sabe? Esse eixo muito ocidental, esse eixo com uma visão muito ocidental do mundo, sabe? Para meio que para dizer que você não, peraí, essas suas verdades, esse seu feminismo, essa sua quem você é, sabe? A gente no Brasil a gente tem origens, eu pelo menos, né? Tenho origem libanesa, então assim é uma volta para as raízes árabes. Mas, ao mesmo tempo, me reconhecendo e não pertencendo. Então, acho que Dubai está vindo muito nisso aí, sabe? Está vindo muito nessa pegada de me tirar mesmo desse meu eixo e dessas minhas verdades, o que eu acho ótimo, porque eu acho que assim, tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu cito sempre, que eu amo essa frase. Que é o ser humano, ele é um ser ambíguo e ele deve aceitar realizar as suas ambiguidades. E eu acho que assim, para mim não há nada mais prazeroso hoje do que viver as minhas ambiguidades. Eu acho isso fantástico e tô pronta e tô querendo. Pode vir.
Vamos falar do podcast. Ela começou a falar, só que aí a gente entrou em
É
Dubai.
verdade, é
Então a gente
verdade.
quer saber, até porque esse Mulheres do Business aí, ó, um dos podcasts de negócios mais ouvidos aí do mundo. Vamos lá, quero saber mais disso.
Cara, foi. Menina, foi uma surpresa, porque eu até. Você sabe que a gente recebe, né, aqueles negócios do Spotify, assim, de resumo do ano e não sei o quê. E aí eu tava na casa de umas amigas, e uma delas, inclusive, trabalha no Spotify. E aí a gente tava passando, né, a retrospectiva, não sei o quê, e aí apareceu o podcast Mulheres do Business, ficou entre os 5% dos podcasts na área business mais ouvidos do mundo. Aí eu, desculpa, aí eu voltei. Aí eu falei assim: isso aqui, você que trabalha lá no Spotify, isso aqui é verdade? E aí ela falou assim: ué, parece que sim. Parece que sim. Então eu mesma fiquei muito surpresa, agradavelmente surpresa, fiquei muito feliz, na verdade. Eu acho que foi um ano muito especial. Esse ano foi em 2022. Foi um ano que o podcast estava. Realmente, eu acho que foi quando ele furou a bolha, né? E ele chegou em lugares. Hoje, o podcast ele é escutado em quase 60 países. E eu sou muito feliz por atingir tantas mulheres e tantas pessoas, assim, e ter tantos feedbacks bons, sobre esse trabalho, porque, na verdade, ele nasceu egoisticamente, tá, gente? Ele nasceu de uma necessidade que eu tinha de ouvir as pessoas e de registrar as mulheres que eu já conhecia a história delas, muitas delas, em que eu falava assim: meu Deus, eu não posso, eu preciso registrar isso porque depois eu quero voltar e ouvir de novo, porque essa mulher ela é incrível, porque o que ela tá fazendo ninguém tá fazendo. Sabe, porque é uma imigrante que saiu para fora e que está vencendo. Então, eu queria saber, eu queria sugar esse conhecimento dessa mulher. Eu queria conversar com ela, que é, para mim, uma espécie de heroína mesmo, sabe? E dizer isso para ela e deixar isso registrado: olha, você é fora da curva. Você não é como outras mulheres, sabe? E eu quero saber por quê. E isso é o meu lado curioso, fofoqueiro. Eu queria saber por quê, como, entendeu? Então eu fiz ali, faço ali minhas consultas, tudo com essas mulheres. Eu convido para quê? Para fazer minhas consultas, entendeu? Para poder saber delas as coisas boas que tem aqui no mundo inteiro. E saber o processo. Eu sou também uma apaixonada pelo processo, sabe? Eu acho que o processo criativo. Como é que ela faz, que saída que ela deu aqui no exterior, que a gente pode chamar isso muito do jeitinho, né? A gente chama isso do jeitinho, e que para mim eu vejo ele de um jeito muito positivo, que é a gente desenrola, né? A gente dá os nossos pulos, não tem, muitas vezes a gente vem para o exterior, não tem plano B, tem que dar certo, tem que ser aquele plano e ele tem que dar certo. Então, como que a gente vai fazer para aquilo dar certo? Né? Então essas mulheres contam para gente no podcast um pouco desse como é que elas fazem o dia delas. E espero, né, tirar o máximo de dúvidas e de extrair o máximo da conversa delas, mas vocês sabem que, né, uma hora passa rápido. Estamos aí já com uma hora quase aqui de conversa, então é. Enfim, mas pelo menos dá para as pessoas assim um gostinho de querer saber mais e de ir atrás da história de cada uma. Eu acho isso incrível.
Muito legal. Você cuidado com a Ana, porque até o final do episódio ela vai inventar um business para você, que aí tem um podcast sobre o assunto. Ela vai inventar um business para propor para você, que essa é a nossa piada aqui interna, entendeu?
Não,
Todo
proponha, minha filha.
mundo
Propo,
sai
proponha.
daqui com algum negócio com
Proponha.
a Ana, hein? Você
Ah,
cuidado.
me ofereça 2 meses. Já tô com a lista aqui de ideias aqui, ó. Vocês acham que eu tô quieta com esse microfone fechado aqui que é só para não cair esse podcast? Não, tava fazendo minha lista aqui de negócios. Quero
Ah,
saber de
então vamos.
tudo.
Vai saber, vai saber. Mas isso aí a gente vai conversar depois aqui, ó. Ó, um podcast só para nós depois aqui. Ixi, e fala com
Maravilhoso.
ela. Se tem uma mulher de negócio aqui, é a dona Ana.
Maravilha.
Vamos, depois a gente vai conversar. É, vamos para os quadros? Vamos para os quadros. Olha, os nossos quadros são assim: o resultado é bom, mas os nomes, a gente tentou botar nome, a gente esquece, os nomes não são bons. Então, eu vou só te pedir aqui: a gente gosta de contar histórias, né?
Ótimo.
É, histórias de imigrantes, que a gente sempre, as histórias, assim, estão sempre ali em volta dos mesmos assuntos, né? Que é comida. Quem nunca passou uma perrenguezinha, um
Sempre,
perrenguezinho com
sempre.
comida, idioma e relacionamento? São os quadros mais que a gente gosta de falar mais. Mas tem muito tempo que a gente não faz um. Não sei se você vai ter esse, mas vamos lá. Esse é o único com bom nome, que foi a Ana que colocou, que chama Golpe da Coisinha. Sabe quando alguém chega para você no
Opa!
Brasil
Ah.
e fala assim: me traz só uma coisinha? Aí a pessoa manda um
Gente,
piano de calda
de
para você
calda,
trazer. Ah,
eu
é isso
tenho um
aí.
top
Um
3,
tapete persa.
queridas.
Ah, conta.
Eu tenho um top 3, tá? Porque foram tantos, mas tantos, que aí eu falei assim: não, eu preciso elencar, entendeu? E aí, então, nisso, eu falei assim: então vamos já resumir para top 3, tá?
Cara, a Tatiana já
Vai lá.
vem pronta.
Eu
Eu
gosto
já, é
assim,
bom que eu
aí
já vem
você
pronta, né?
morou nos Estados Unidos, não vai ter um golpe da coisa, eu duvido.
Vai, não tem um. Olha só, eu tive número 3, tá? Vamos de trás para frente. Número 3. Tive aí uma árvore de Natal. Tá bom, querida?
E provavelmente a pessoa que
E
queria
eu
trouxe
levei.
montada, montada
E
ainda.
eu levei. E eu levei.
Mentira.
Porque era minha mãe. Tá
Ah,
bom?
mas a mãe.
Mas entendeu? E aí, não adiantou eu argumentar. Eu falei assim, mãe, não tem o menor cabimento de eu ir lá naquele pier em Porsche e achar uma. Mas minha filha, lá é tão mais barato. Não sei o que, aqui no Brasil tá tão mais caro. Não sei o que, não sei o que. Toca eu levar. Isso.
Uma árvore real, aquelas naturais?
Não, uma árvore de Natal. Não,
Não, não,
pinheiro.
pela. Não, ela
Nem
ia ser
pode.
grande, pelo amor de Deus.
Mas é um pinheiro, mas é o pinheiro de plástico, né? Aquele de plástico, mas é um. Cara, ele é
É
assim,
uma
tem
pessoa.
1,50 m.
É um flatmate.
1,50 m. Só eu, praticamente. Ali dentro de uma mala. Entendeu? Aí depois veio. Gente, não,
Esse é o
tem que ser o top
terceiro, né?
10.
Eu tô
Esse é o
ansiosa
terceiro.
pela primeira, vai.
Top 2, tá, querida? Anel vibrador.
Maravilhoso. Bate palma aí para quem
E
pediu.
aí,
Palmas
palma
para
para quem
você.
pediu, tá
Palmas
feliz,
para a
ficou
pessoa que
feliz.
pediu.
Admira a
Você sabe
ousadia.
quem é. Você é amiga, você sabe quem é. E ela ainda falou. E olha só, ela ainda me deu. Falou assim: custa tanto. E tem no Monoprix, que é para quem mora na França, vocês vão saber que é um supermercado que é tipo assim: ou tem no Carrefour. Tá, querida? Então, o negócio é assim, amplamente conhecido. Só eu que nunca que fazia minhas compras toda semana no Monoprix e nunca tinha visto aquilo. Entendeu? E
Pensa a
qual
lista.
foi a minha surpresa?
Banana, limão, vibrador. Opa!
É, entendeu? Não, e aí você passando no caixa,
Variada.
opa, pega umas pilhas, uns vibradores, vamos que
Ela
vamos
não
ver.
só te deu o vibrador para comprar, mas também o local tinha que ser o específico que ela queria.
É.
Por
Ela me deu já
conta
um
do
print
preço.
screen, querida. Ela já me deu lá, eu já logo um sprint. Não fiquei
Mas
fazendo
esse,
muitas
gente,
perguntas,
não.
não.
Mas esse é o golpista consciente, porque uma coisa também é a pessoa pedir ali para levar para um golpe e ainda falar errado, aí a gente compra coisa errada e a pessoa chegar, então, não vou pagar porque não era isso que eu queria, porque esse golpe eu já
É.
caí. Não.
Não, mentira.
Quem
Nunca.
golpista consciente,
Ah.
foto, print, código, preço, cor, tudo
Não.
certíssimo.
Pois é. Então,
Amada, você
é.
não
E
está
o
entendendo
número
aqui.
um.
Golpe
Eu
certo,
quero
golpe certo.
tambores. Eu quero tambores. Para uma armadura medieval.
Não. Mentira, mentira. Esse entrou no nosso top 10. Não, no nosso
Uma
entrou top 1.
armadura medieval. E
Meu
olha só,
Deus.
essa pessoa, ela gabaritou nação noçãozice, entendeu? Sem noçãozice da pessoa. Porque ele me pediu, era ex-marido de uma amiga, tá? Que, inclusive,
Já
quando eu
é ex, né? Vai
estudei,
com
já
Deus,
é ex.
né? É ex.
Vai com
Não,
Deus.
um dos motivos pelo qual é ex, né? Porque, por favor.
Provavelmente, ela deve ter colocado lá, motivos do divórcio. Pediu para minha amiga uma armadura medieval. Mas ele pediu a medieval. E olha só. Ele falou assim para mim, porque eu morava em Paris, do lado da minha casa tinha uma lojinha que tinha algumas coisas medievais e tinha realmente uma armadura lá na porta. Então ele achou assim, gente, tá do lado da casa dela, entendeu? Não vai dar trabalho nenhum ela trazer para mim. E ele gabaritou nesse pedido aí, porque ele ainda falou aquela frase clássica: traz e eu te pago quando você
Não.
chegar.
Ai, que folga. Que
Gente,
folga.
gente,
Sério.
é uma folga que não tem limites, entendeu? E aí eu falei para ele, aí esse eu falei, realmente, eu fiquei pensando assim, será que eu falo para ele que eu não coube na mala, eu fui vestida e aí tive que tirar no raio-x? Eu quase que eu falei isso para ele. Disse, olha, eita,
Aconteceu.
me pararam no raio-x e aí ficou no raio-x, não deu para trazer.
Mas tem
Mas
que pagar, porque eu comprei. Que anota.
mas me paga aí porque eu comprei. Mas você tá entendendo a pessoa que, tipo, porque ele ia fazer uma galeteria no Brasil, então ele achou que ia ser muito legal ele ter na frente da galeteria dele uma armadura medieval. Então
E
é
você
isso, minha gente. Mas
levou?
olha, eu fui muambeira.
É,
Eu
isso que
falei assim,
eu ia
não, né, Gabi?
perguntar.
Não tinha jeito, não. Não é a menor
Não, não
condição.
é claro
Mas uma coisa que eu
nada,
levava, não, a pessoa já levou uma árvore de
ué.
Natal, né? Que é isso? Que é uma armadura para quem já levou
Ué, exatamente.
uma árvore de Natal. Mas eu já levei, gente, eu era muambeira, essa eu não incluí, talvez eu precise fazer um top 4, que é, eu era muambeira de carrinho de neném. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu era muambeira de carrinho de neném, ou seja, eu levava minhas filhas com o carrinho para as amigas, o carrinho ficava e eu voltava. E
Você
cada vez que eu ia
vendia?
para o Brasil, eu ia, não vendia, já era de encomenda já. A moça da loja em Paris, ela já me perguntava assim, e aí, dessa vez vai ser quantos? É dois carrinhos, três carrinhos, como é que vai ser? Porque é um carrinho muito
Gente.
bom, o carrinho da Yoyo, que é um fenômeno esse
Aham,
carrinho
é ótimo.
hoje em dia, mas na época não tinha lugar nenhum, só tinha na França, ele foi desenvolvido na França, então só tinha lá, e aí eu virei muambeira de carrinho de neném. Ou seja, parabéns para mim, obrigada, gente.
Palmas, esse entrou
Mereceu
no nosso top
palmas.
3, a
Mereceu.
armadura.
Obrigada. É.
Só não ganha porque você não levou, que teve uma convidada, já teve empadão, tá?
Não.
Juro, já teve
Tapete.
empadão, já
Tapete
teve um baixo
persa.
acústico.
Ah,
Tô
meu
falando
Deus.
sério. Um baixo acústico.
Um
Uma
baixo
pessoa
acústico.
levou. Tem de tudo, tem sem
Gente, a
noção pra
pessoa que pede
tudo.
umas coisas dessa, vamos falar, né? Vamos, ô, oh, meu
Não, mas
pai.
para mim eu acho que a árvore de Natal devia estar no top 1, né? Positivo, botar uma árvore de
Gente,
Natal.
mas é mãe, é mãe, é mãe,
Mãe, vamos aí,
é mãe. É
vamos botar
mãe, sim.
relevando. Todo ano tá lá, tá lindinha a árvore, ela super conserva a bichinha. Ô, pobre, gostou aí de eu
Tadinha,
ter levado a
ó.
árvorezinha para ela. Vamos
Mãe morreu
recriminar,
na
não.
praça,
Uma
tem tempo.
armadura, vamos recriminar, sim. E o
É que o
anel,
cara não
vamos
ia nem
usar.
dar um galeto, cara. Duvido que ainda ia dar um galeto. Ia comprar, Gente.
ganhar, ia querer pagar com a cotação que já passou, não ia pagar
Não.
IOF, ainda não ia dar o galeto.
Gente,
Tô
galeto com
contra,
armadura.
contra.
Qual é? Ai, liga...
É,
Gente!
boa relação
Olha,
ali.
Raf, foi com Deus, meu ex, viu? Pelo
Ex, ex.
amor de
Por isso que é
Deus.
ex. Já
Tchau,
sabemos por isso
ex-querido.
que é ex.
É um
Tchau.
ex-querido.
É. Alguém tem, porque a gente também conta as nossas histórias. Alguém tem alguma história? Porque eu tenho um golpe da coisinha, mas é fofo.
Não, eu contei vários já.
Ah.
Dessa vez eu vou contar, porque o meu também eu já parei de ser golpista, porque agora eu já nem falo que tô indo, já fui. Cheguei.
É, essa é
Opa!
uma ótima tática,
Eu só
essa
chego no
ótima
Brasil de
tática.
surpresa agora.
Maravilhoso.
Eu sou o golpe agora. Eu cheguei, não. Não.
É, meu golpe da coisinha é fofo. Sabe o que que é? Eu fui pro Brasil agora, faz pouco tempo. Cheguei lá, todos os meus brinquedos passaram para a minha prima, entendeu? A gente era muito fofa, muito cuidadosa. É, repensei bastante minha infância quando eu vi meus brinquedos todos intactos, porque, gente, por que que os brinquedos estão intactos? Mas isso aí eu guardo para minha terapeuta, né? E aí, minha prima, do nada, eu tenho uma filha de 4 anos e meio, do nada minha prima apareceu com esses brinquedos tudo, um monte de brinquedo lá, para minha filha.
Uau.
Gente, e tava tão. Eu chorei horrores. Apareceu com minhas moranguinhas tudo, as moranguinhas. Minha mãe restaurou as moranguinhas, lavou cabelo, botou. Gente, coisa mais linda. E aí tinha uma que eu acho que era o brinquedo que eu mais brinquei na vida, que meu pai mandou fazer, que foi no marceneiro, foi toda tipo coisinhas da Barbie, né? A cama, o sofá, a não sei o quê, tudo que você põe dentro, todos os móveis. E tava tudo lindo, intacto. E minha mãe, maravilhosa que é, muito artista que é, ela trocou o estofado do sofá, do não sei o quê. E eu trouxe aquele
Gente,
trem tudo na mala, gente. Taquei
ah,
tudo dentro da mala e
fofo.
trouxe para minha filha. E ela brinca todo dia. E é a coisa mais fofa do mundo. E eu,
Que
mas
lindeza.
assim, com uma semana que o negócio estava aqui, um amiguinho dela quebrou a penteadeira.
Ah,
E aí.
isso aí você fica com ódiozinho no coração. Talvez eu ficaria.
Fiquei, mas depois fiquei
Talvez.
também pensando que eu precisava levar para terapia. Por que que nunca quebrou? Porque eu era cuidadosa, mas e os amigos? Cadê? Não tive. Aí eu pensei, gente, é verdade, eu brincava sozinha com esses negócios. Eu brincava com os amigos na rua, mas em casa eu brincava sozinha. Cadê os amigos? Por que que ninguém quebrou isso antes? Entendeu? Também
É,
fiquei pensando.
realmente foi profunda, hein?
Gente,
Ah,
foi
mas
muito profundo isso aí.
adoro,
Tô
amo.
aqui, eu tô aqui fazendo aqui o minha análise interna aqui. Será que as crianças brincavam na minha casa? Será que eu era seletiva? Quem entra, quem não entra na minha intimidade para não quebrar a minha banheira da Barbie? Fica aí a questão.
É, fica essa questão aí, deixo aí com vocês essa questão, queridos ouvintes. Mas assim, foi fofo. Eu trouxe e a minha mala veio assim, abarrotada no cabelo. Eu crente, né? Que as maquiagens iam e nada ia entrar. Mas não. Mas foi bom, foi um bom golpe.
Fica aí também uma outra questão, que é sobre essa questão de quem entra na nossa casa. Nossa, agora eu fui. Não, gente, ó, entramos aqui num. Agora entramos num
É
buraco negro.
normal, é
Ferrou.
normal.
Ferrou.
Olha, vamos criar
Mas
um
eu tô pensando.
podcast aqui de. Já vou criar um business com a Gabriela aqui, ó. Terapia aqui, ó. Já, mais um para
Total.
lista.
Vai lá,
Não, que é o
vai lá.
seguinte, que é essa questão da será que a gente é diferente no estrangeiro do que a gente era no Brasil? Assim, de quem entra na nossa casa quando a gente estava no Brasil, quem a gente entrava no nosso universo, na nossa intimidade lá, e quem entra quando a gente está no exterior, sabe? A gente deixa o mesmo tipo de pessoa entrar? Ou é diferente? Porque no exterior, normalmente, a gente não tem família. Então, assim, qual que é o critério para que a pessoa realmente vá à sua casa? E você gosta que a pessoa vá na sua casa no exterior, sabe? Ou você no exterior se torna uma pessoa mais assim, não, aqui não, não quero que ninguém venha, ou não, você já é amiga do vizinho. Eu falo isso porque, por exemplo, eu na França eu não tinha ninguém assim de amigo, vizinhança, essas coisas, eu tinha muito assim.
Na
Eu
francês,
sempre
né,
gostei
amada?
de fazer festa, sempre gostei de fazer festa e tudo mais. E outra coisa, por exemplo, festinha de aniversário, essas coisas, né, das minhas filhas, por exemplo, no Brasil a gente convida 50 pessoas, pagode, faz aí um cachorro quente com um molho que rende aquele negócio, entendeu? Na França é super pequeno, assim, é uma festa reduzida dentro de casa e normalmente as casas são pequenas, então não cabe. Já minha casa nos Estados Unidos foi uma casa maior, mais central, então assim, todo mundo falava assim, baixa lá em casa, tá tudo certo. E aqui em Dubai é vizinhança total, assim, um sistema de comunidade que gerencia as crianças dos outros, sabe? Então, assim, como é que é a nossa vivência enquanto intimidade, assim, na nossa casa, morando no exterior? Fica aí, jogo aí para vocês. Ninguém
Mas,
mandou
Pri,
convidar uma podcaster, agora eu joguei aí.
eu tenho minhas hipóteses, mas vai dar um outro podcast. Então, não sei muito bem se eu deveria dar o meu pitaco aqui. Dá, fala.
Da Gabi. Ah, Gabi, não, vem,
Não,
pode dar.
uma das coisas que eu pensei, mas eu acho que vai ser óbvio, acho que todo mundo vai pensar, bom, ou a maioria das pessoas vai pensar também, é que a gente é muito, a cultura modula muito as chances de comportamento que a gente tem, né? Então, é isso que você falou, agora você está em Dubai, agora você pode, porque é favorecido pela cultura mais comunitária, né, de agir dessa forma. Aqui na França já não é tanto, na Itália talvez seja diferente, então acho que nessa questão de como que a gente vai estabelecer os padrões de visita da nossa casa, são muito, claro, a gente tem a nossa personalidade, algumas pessoas são mais seletivas mesmo, né? Mas eu acredito que é uma mistura das duas coisas, do que a gente tem da nossa personalidade, do que a gente gosta, se a gente é mais introvertido ou não, mais seletivo ou não nas nossas amizades, o que também é um assunto para terapia, né? Mas também das chances comportamentais que a cultura na qual a gente está inserido molda. Inclusive, eu tava escrevendo sobre isso ontem para o meu TCC da minha pós. É, a cultura molda muito as chances comportamentais que a gente tem, as escolhas comportamentais que a gente tem, porque, bom, dependendo da forma como você agir, não é tão bem recebido assim. Acho que foi, Lili, você no outro episódio, você me contou de uma família, não vou chutar o país agora, mas era de algum país asiático, que você falou que gostou bastante, que eles fizeram um aniversário, né? E aí eles meio que encontraram um meio termo entre o que a cultura espanhola oferece e o que eles fazem, né? Então acho que a graça do intercultural é essa, você criar uma terceira coisa, né, que não é a cultura local, mas que também não é só você impondo, né, a sua cultura. Eu acho que isso é muito legal, essa terceira coisa que se cria, né, através dos contatos. Mas viajei um pouco, mas é isso.
Não, eu concordo muito. Eu acho que a Tatiana mesmo, ela falou de três situações diferentes na vida dela, que ela teve que se adaptar ao lugar, mas eu acho que é isso, a gente se adapta trazendo um pouco da gente, a gente descobre coisas da gente também. É, eu morei 14 anos na, na no O povo que ouve aqui não vai aguentar mais ouvir falar isso. Eu morei 14 anos em Londres e estou há 6 aqui na Espanha. Então, eu descobri uma coisa vindo para cá. Eu chego no trabalho, aqui você chega no trabalho, as pessoas dão um beijo e abraço todos os dias. Eu fiquei em pânico a primeira vez que eu cheguei, alguém me deu um beijo e um abraço no trabalho. Eu fiquei assim, o que eu
Uau,
faço agora? Porque a
wow.
minha vida
Obrigada.
adulta, a minha vida adulta eu passei muito fora do Brasil. Então, essa coisa, eu não sei, nem lembro como é que eu trabalhei 5 anos no Brasil, entendeu? Tem 20 anos que eu tô fora, vim com 24, então, né, é muito tempo assim que eu não tive algumas vivências e tem coisas de mim que eu descobri agora, depois, né? Eu descobri que eu gosto, sou super calorosa e tal, mas que de repente essa coisa do contato físico eu gosto, mas que não igual a gente no Brasil, entendeu? Para determinadas coisas. Então, a gente vai se adaptando, descobrindo e é isso, né? Na França, eu acho que deve ser esquisitíssimo, como no Reino Unido também, você fazer uma super festa. Pelo que eu vejo aqui em casa, você fazer uma festa, ele acha estranho quando, porque aqui é habitual, entendeu? Então,
É mal visto, vai ser falado da vizinhança.
exato. Não,
Não, você
ele
tem que
acha estranho.
avisar, né? Você tem que avisar, você tem que botar um avisozinho dizendo: hoje vou fazer uma festa. E é tão engraçado porque, assim, isso muda tudo. O
É,
fato de você ter
imagina.
colocado um avisozinho, ah, não, então aí tá tudo certo. Mas o fato de você fazer a festa, não botar o aviso, aí tá fazendo a
Ah, é.
festa. Entendeu?
É assim, Reino Unido é assim também, a carta. Você manda a carta.
Lili, você sabe que você tava. Só quero fazer um último comentário aqui, da sua fala, sobre. Na verdade, eu tenho dois comentários. Um sobre Gabi, essa coisa, né, que você falou, que eu acho que é muito importante a gente fazer a diferença entre pertencer, se adaptar e se encaixar. Eu acho que são coisas muito diferentes e que às vezes as coisas se misturam quando a gente mora fora. E assim, não confundir se adaptar com se encaixar, sabe? Eu acho que quando a gente tenta se encaixar, é muito voltado para. A gente fica focado na expectativa do outro. Então, se você quer muito pertencer, você quer muito, sabe? Não falhar nunca aqui, ali naquele lugar. Então, você quer imitar exatamente o que as pessoas fazem, mas pelos motivos ruins. Não é porque você está. Fazendo aquela escolha por você, porque você chegou àquela conclusão, que no final é a adaptação, né? Você está fazendo aquilo porque você acha que aquilo é esperado de você e que assim vão gostar mais de você naquele e vão te aceitar mais naquele lugar. Então, fazer essa diferença, dar esse nome, prestar atenção é super importante. E no, no, um outro comentário que eu queria fazer sobre essa coisa de se perceber. Eu fui tirar meu passaporte. Eu brinco que eu casei com o meu marido, que é francês, porque eu tava, porque eu queria os papel dele, né? Eu queria, casei por interesse. Só que eu demorei
Casou
10
por
anos.
amor,
Eu
amor
casei por
forte.
amor pelo passaporte. Mas eu, na verdade, eu demorei 10 anos para pedir a minha nacionalidade francesa, porque eu não me via francesa. Eu só fui entender que eu tinha muito. Eu tinha muita minha francesice quando eu fui para os Estados Unidos. Eu fui pedir a minha nacionalidade francesa quando eu já estava nos Estados Unidos. Olha só que coisa louca. Porque eu estando na França, eu achava que eu era muito brasileira e que eu não, isso aí é uma coisa, isso aí é francês, isso aí não sou eu, não. Eu, ó, bato aqui no peito, sou brasileira, orgulhosa. E eu só fui entender que eu sou formada, assim, profissionalmente, eu sou totalmente francesa.
E é
Totalmente
muito doido,
francesa.
porque
Então.
também assim, ó, o papel não quer dizer que a gente vá mudar, né? Às vezes é
Não,
mera
de jeito
formalidade, que
nenhum.
às vezes a pessoa
Exatamente.
fala, ah, vou tirar tal. Ah, qual é a sua nacionalidade? Eu falo, eu sou brasileira. Não, mas você não tem o visto aqui? Eu falo, não, eu sou brasileira, eu sou brasileira, eu nasci no Brasil, eu sou do Brasil. Então, né, também não tem, as pessoas às vezes têm essa coisa de que, ah, eu tenho tal papel, agora eu sou tal coisa. Não, a gente não se transforma, a gente é o que a gente é,
Com
né? Não vai
certeza.
se sentir mais ou menos, sei lá, italiana, porque eu tenho cidadania italiana.
Com
Brasileira,
certeza.
sabe? Então, também tem muito essa questão do julgamento aí, né? Ou da pressão que a gente tem com a gente mesma, porque vou me tornar algo. Mas não vai, né? No fundo, são os facilitadores, né?
É isso aí. Tá bom demais. Tatiana, você tem que voltar, viu? Porque a gente tem que. Não
É,
dá
eu tô
pra.
amando aqui. Eu tô com
Essas
pena que eu já
questões.
não quero falar muito, porque eu sei que as meninas também têm que sair, mas acho que a gente podia ir para as recomendações, então,
Vamos
e
para as
vamos fazer um. Vamos
recomendações.
repetir.
Pois é, tá aí
Com o maior
aberto o
prazer.
convite.
Com prazer.
Tá bom. Não, no final a gente sempre dá uma recomendação de que você quiser recomendar, se auto-recomenda à vontade.
Não, pera, gente. Recomendar o quê? Vá ao
Livro,
médico, entendeu? Ah,
filme, dica,
também. Pode recomendar. Vá ao
palavra,
médico
vá ao
também, se
médico.
quiser.
Que é uma
Bom,
coisa, se
país para
você ainda não
morar.
achou. Se você ainda não achou um médico para chamar de seu, morando no exterior, vá achar esse médico. Porque não espere você tá precisando, não. Então já ache logo seu médico, seu terapeuta, faça aí seu caderno, seu. Sabe aquele kit de socorro? Entendeu? Você tem isso também dos seus médicos, quem que é o seu hospital, essas coisas. Importante. Ah, meu Deus, papo de velho. Mas agora, eu quero recomendar várias coisas, mas por aí não temos tempo. Então, vou ser muito breve. O primeiro deles é livros, leiam autoras brasileiras. Temos aí várias autoras brasileiras que moram fora do Brasil e que são incríveis. Temos Nara Vidal, a gente tem Liliana Becker, que tem um livro escrito que chama Amores Internacionais, que fala sobre relacionamentos interculturais, que é fantástico.
Eu tenho esse
É,
livro
a
aqui.
gente é muito bom. A gente tem aí Lorena Portela com como é que é o nome dela, gente?
Ah,
É,
meu Deus.
tem que morrer. Como é que é?
Primeiro
Primeiro
eu
Tive
tive
que
que morrer.
Morrer.
Sim, é.
Primeiro Tive que Morrer, que é maravilhoso esse livro. Temos aí Amanda Foschini, que está na Espanha e que
Tá
tem
aqui.
o Surtada.
Veio aqui entregar o livro dela, inclusive, na minha casa.
Ah, é maravilhosa, uma querida amiga, inclusive. Então, Amanda. Então, leiam brasileiras que moram fora do Brasil. A gente tem muitas e são fantásticas. Tem livros para crianças também. Tem Renata, que é no Caminho Te Explico, que está aí com Noah. Tem, enfim, várias. Então, leiam mulheres que estão no exterior. E acho que é isso, gente. De recomendação, acho que de leitura é isso. E o podcast Mulheres do Business. Né? Fica aí o convite para todos vocês escutarem os papos que tem ali. Escolham. Qual que você se identifica mais e parta e maratone. Maratone, que eu acho que vale a pena. São histórias lindas e que merecem ficar aí contadas e registradas.
Legal.
Muito bom. Eu
Posso
tenho uma
aproveitar?
rápida. Posso?
Ai,
Ai, tô
vai, vai.
falando hoje, desculpa,
Vamos.
atropelei várias, desculpa aí. Vou recomendar um documentário que está na Netflix que chama No Estás Sola, em espanhol, e You Are Not Alone, que é de um caso de um estupro coletivo famoso aqui, conhecido como La Manada, e amanhã eu vou ver uma obra de teatro inspirada aí por essa coisa horrorosa, mas é importante, enfim, vejam, é importante para a gente que é mulher.
Eu vou aproveitar na onda dos livros, né, que a Tati falou. Aqui em Londres acontece dia 31 de maio, acho que o episódio vai antes, de uma feira, primeira feira literária de língua portuguesa. Então, olha, gente, sucesso.
Ah,
Flip,
quente
não
demais.
é igual a Flip, mas é Flip, da língua portuguesa. E tá aí, dia 31 de maio, depois eu coloco o link ali certinho, mas é isso, vamos ler autoras brasileiras. Então, Tati, muito obrigada pela participação, foi maravilhosa essa conversa.
Obrigada. Ai, obrigada,
Beijo.
gente.
Foi muito
Obrigada
bom.
por ter me recebido. Eu fiquei muito feliz com o convite e volto sempre que vocês precisarem de mim. Se tiverem um top 3 de coisas aleatórias, de encomendas e mais assuntos, eu tô aqui, para vocês precisarem.
Obrigada, você é maravilhosa e ó, adorei também o cenário. Vocês não podem ver, mas ela tá com um cenário lindo, tá toda linda, toda maquiada. Gente, aqui ó, eu tô toda
Eu
estrupiada, ela tá
falei
toda
que eu venho
linda
maquiada, eu venho maquiada porque pode ser que vocês podem me convidar para um drink, pode ser que vocês, entendeu? Eu não sei que fuso que vocês estão, pode ser que já tá na hora da gente, entendeu?
e arrumada. Dá
Sair para
perro?
boate, pro
É isso.
aperrou, então é isso.
Obrigada, gente. Um beijo.
Um beijo. Um
Tchau, tchau,
beijo, Gabi.
obrigada. Fala,
Obrigada.
obrigadão.
Tchau.
Tchau,
Tchau,
tchau.
Gabi. Tchau.
Tchau, tchau, tchau.
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
E até o próximo episódio.